devenir fondamental parce que d'abord les Africains et les jeunes Africains ne connaissent pas leur histoire. Les jeunes Africains ignorent que leur état de sous-développement actuel, le racisme dont ils peuvent être...
É fundamental, antes de mais, porque os jovens africanos não conhecem a história da África. Os jovens africanos não sabem que o seu estado de desenvolvimento atual, o racismo de que podem ser vítimas, a desarticulação estrutural, cultural, social e familiar do continente africano, é em grande parte resultado da castada que a África apanhou durante os 4 a 5 séculos do tráfico negreiro, precedido por séculos de tráfico transsaariano. Por isso é importante que os jovens africanos conheçam este grave fator histórico do seu passado. Isto permitir-lhes-á compreender muito daquilo que se passa atualmente. A segunda razão é que as relações entre a África, Europa, Antilhas e América não podem ser compreendidas sem este dado histórico. É necessário, sobretudo, que os jovens africanos compreendam que a África já não se limita unicamente ao continente africano. É necessário que compreendam que cerca de 100 milhões de africanos foram deportados para as Américas e as Antilhas. É preciso que saibam que dessa centena de milhões de africanos, muitos dos quais morreram, aqueles que sobreviveram levaram para as Américas e as Antilhas tanto a expressão da cultura africana como os valores fundamentais que lhes permitiram sobreviver à violência e ao tráfico, e que essas populações negras, mestiças e misturadas com outras populações das Américas e das Antilhas querem que o seu passado seja conhecido e querem restabelecer o contacto com a África. O desafio já não é, portanto, unicamente a África em si, mas o de restabelecer o contacto entre a África e a sua diáspora, intensificar as relações numa base mais histórica, ética e política entre a África, as Antilhas e as Américas. Trata-se, portanto, de um desafio considerável.
Maintenant, le Code Noir. Le Code Noir constitue um dos textos jurídicos les plus infamants de l'histoire parce qu'il légitime juridiquement la vente d'êtres humains qui sont définis comme marchandises. Mais quand vous regardez les programmes des facultés de droit en Europe,
o Código Negro constitui um dos textos jurídicos mais infamantes da história, porque legitima juridicamente a venda de seres humanos, que são definidos como mercadoria. Mas quando se olha para os programas nas faculdades de Direito, na Europa e até mesmo na África, o Código Negro não existe. É preciso que aqui também a África assuma o seu passado e que esse texto seja divulgado, analisado, conhecido. É isto que estamos a fazer também no âmbito do projeto A Rota do Escravo, no qual um dos membros do Comitê Internacional do Projeto, Luís Salah Moulin, fez um trabalho notável.
E é precisamente a Luís Salah Moulin, filósofo francês, professor de filosofia política na Universidade de Toulouse e autor, entre outros, da obra O Código Negro ou O Calvário de Canaã, que perguntamos qual a importância, qual o lugar que o Código Negro ocupa na história da escravatura.
Le Code Noir est un texte incontournable, hein. C'est, comme le dit le titre, c'est la codification de l'esclavage, élaborée par ordre de Louis XIV, et bien qu'il y ait eu avant le Code Noir...
O Código Negro é um texto que não pode ser ignorado. Como diz o próprio título, é a codificação da escravatura elaborada por ordem de Louis XIV, e embora tenha havido, antes do Código Negro, outras disposições jurídicas emanadas, por exemplo, na Espanha e em Portugal, para legitimar a escravatura, é com o Código Negro que essas disposições tomam uma forma jurídica clara, uma forma jurídica que eu diria perfeita, dando origem a essa total monstruosidade que reduz o negro ao objeto, à coisa, e leva a escravizar um determinado tipo de seres humanos, pessoas de uma certa cor, em benefício das potências que eu chamo nos meus textos branco-bíblicas, quer dizer, potências ao mesmo tempo brancas e cristãs. Poderá haver estudos sobre a história do tráfico negreiro que tomem em consideração o número de negros arrancados à África, ou então que tenham em conta, isto já seria muito, o preço efetivo da agricultura nas ilhas, que tomem em consideração o trabalho e todos os tipos de parâmetros económicos, mas se uma pessoa se quer ocupar da relação de homem para homem, e creio que é para aí que é preciso apontar, é no Código Negro que encontramos essa legitimação da expulsão de uma parte da humanidade para fora da humanidade.
Declaramos os escravos seres móveis. Queremos que os homens livres que tenham filhos com escravos sejam condenados e os ditos escravos condenados, confiscados a proveitos do hospício. Proibimos fazer mercados de escravos aos domingos. Proibimos aos padres celebrar casamentos de escravos sem o consentimento dos seus patrões. As crianças que nascerem de escravos serão escravas. Os escravos não batizados serão enterrados de noite num campo vizinho. Assim manda o Código Negro de 1685, que através dos seus 60 artigos estabelece o estatuto social do escravo, os castigos que chegam a compreender mesmo a morte e as repreensões para os proprietários de escravos que não respeitarem determinadas regras. Mas como foi possível produzir um código deste género num mundo que se declarava civilizado e numa época chamada das luzes? Luís Salam Moulin.
Oui, mais vous savez, nous sommes habitués parfois à donner aux mots d'aujourd'hui, à donner à certains mots, à leur donner le sens.
Sim, é claro, como se sabe, nós estamos habituados por vezes a dar a determinadas palavras o sentido que têm hoje, sobrepondo ao sentido que podiam ter antes. Na época de Luís XIV e durante todo o período das luzes, quando se dizia universal, não se tinha em conta o aspecto verdadeiramente universal da palavra. E, finalmente, nós damos-nos conta realmente que para esses senhores universal significava branco. Universal gira em volta da área abrangida pela tradição bíblica. Consequentemente, na fronteira desse universal havia para esses senhores pessoas que estavam a recuperar uma humanidade perdida, que havia que recuperar a humanidade perdida, ou então a sair a pouco e pouco de uma zona de confusão entre o homem e o animal. Pessoas, podia-se dizer, que não são ainda seres humanos, que estão apenas no início do processo de humanização. Em consequência da antropologia da época, e sobretudo tendo em conta os interesses do momento, era muito fácil, e ideologicamente era muito rentável, desumanizar o negro para o poder tratar como escravo e matá-lo, programando a sua morte. Porque trata-se realmente, e os estudos neste campo são muito sérios, de um esgotamento, o que faz com que a esperança de vida do escravo seja bem mais curta do que a de um branco ou a de um europeu chegado às Antilhas.
Ao ler o Código Negro, fica-se com a impressão de que há nele algumas contradições. Alguns artigos estabelecem, por exemplo, a quantidade de comida e roupa a dar aos escravos, tanto adultos como crianças. Outros proíbem mutilar os escravos e chega-se mesmo a prever sanções para os proprietários que tratarem os seus escravos de maneira inumana e barbárica. Por outro lado, há artigos que prevêem a pena de morte para o escravo que bater o seu patrão ou os seus familiares. E para o escravo que tentar fugir, o código impõe penas que vão da fustigação à mutilação e mesmo à morte. Como se explicam essas aparentes contradições?
Écoutez, imaginez un exploitant agricole d'aujourd'hui qui a fermé pas des esclaves ni un tracteur. Et imaginez que le vendeur du tracteur lui donne.
Imagine um agricultor de hoje que lida não com escravos, mas com um trator. Imagine que o empresário que vendeu o trator lhe explicou como usá-lo, dizendo-lhe certamente que quando o trator não funcionar é preciso ir ter com o mecânico ou, em qualquer caso, pôr-lhe gasolina em vez de o arruinar, espancando-o com objetos contundentes. Era o mesmo que se passava com os escravos. Se se quer que o escravo viva, é porque se quer que ele trabalhe. E o Código Negro recorda simplesmente que é necessário manter o utensílio de trabalho.
O Código Negro de 1685 foi mais tarde revisto, em 1724, para ser aplicado de modo particular à Louisiana. Essas duas versões, que têm um grande número de artigos iguais ou semelhantes, apresentam, contudo, algumas diferenças. Luís Alain Moline.
Si nous parlons du code noir français, la restructuration du code pour la Louisiane est plus dure. Il s'agit d'en quelque sorte colmater éventuellement les quelques.
Se falamos do código negro francês, vemos que a reestruturação do código para a Louisiana é mais duro. Trata-se, de certo modo, de colmatar as eventuais moderações que porventura houvesse no código negro de Colbert, Luís XIV. O Código Negro de 1724, que foi pensado para a Louisiana e que foi aplicado depois em todos os territórios franceses, é o mais duro. Porquê isto? Simplesmente porque o substrato ideológico, as referências ideológicas evoluíam, não obstante tudo, o número de escravos negros nas colónias tinha se tornado massivo, cada vez maior. Tratava-se, é claro, não de moderar, mas sim de consolidar as regras de sujeição.
Código Negro, de que temos vindo a falar, diz respeito à França. E nos outros países implicados no tráfico transatlântico, havia outros códigos? Como é que regulamentavam essa questão?
La formulation la plus solide, la plus scandaleuse, c'est pour ça que je parle des textes monstrueux, le plus monstrueux, c'est la française. Mais il faut que vous sachiez, enfin, il faut savoir que...
Pode-se dizer que a formulação mais concreta, mais escandalosa, monstruosa, é a francesa. Mas é preciso saber que antes da França codificar sob Luís XIV, a Espanha já tinha disposições jurídicas que advinham da sua própria tradição esclavagista na Península e que serviam também para legiferar sobre os seus escravos. Portugal legifera também sobre os seus. Mas nem Portugal nem a Espanha descobriram imediatamente a receita, como se costuma dizer, greco-romana da escravatura. Não. A Espanha e Portugal aplicam, antes de mais, nas suas terras americanas, as fórmulas da escravatura que vigoravam na Península Ibérica, tanto no caso de cativos de guerra, como de escravos obtidos mediante o tráfico transatlântico. Os autores do Código Negro vão se inspirar nas normas espanholas e francesas, dando-lhes uma certa ordem. Promulgado o Código Negro francês, muitas outras nações vão também tentar pôr um pouco de ordem nas suas regulamentações, e é assim que surge, um século depois do Código Negro, que, como dizia, se inspirava nas leis espanholas sobre a escravatura, o Código Negro Carolino, espanhol. Haverá depois um Código Negro holandês, um Código Negro da Virgínia, etc. Isto é, cada nação codifica, mas haverá por todo lado diversos modelos, conforme o momento. Mas essas codificações abrangem, mais uma vez, a área branco-bíblica, por um lado, e, por outro, faz uma distinção constante entre uma alma a ser salva, mas uma alma encerrada num corpo tratado como objeto, como alvião. E tem-se, portanto, esta incrível constelação de regras jurídicas, uma empresa judiciária multissecular.